Vírus Zika tem potencial para tratar tumores no sistema nervoso. Nanopartículas podem diminuir o uso de defensivos agrícolas. Extração de madeira transforma a paisagem da Caatinga. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades divulgados na edição de abril. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Os povos que habitavam o litoral norte do Chile antes da chegada do colonizador europeu devem ter sido ótimos pescadores e caçadores de animais marinhos. Possivelmente saíam sozinhos em pequenas jangadas para arpear baleias e tubarões ou capturar leões marinhos e tartarugas. Essa interpretação se baseia na análise de material arqueológico e de mais de 300 pinturas descobertas recentemente na região de El Médano, no norte do Chile, por pesquisadores franceses. As imagens estão gravadas em 24 blocos de rocha, distribuídos por um trecho de 5 quilômetros de um canal de escoamento de água. As pinturas datam de 1.500 anos atrás e as mais comuns são figuras simples, como peixes e jangadas. Em cenas de pesca descritas nos blocos, as figuras humanas são quase ausentes, enquanto as presas capturadas são enormes.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com Sá Rodrigues e Guarabira e a música Mestre Jonas.
Brasil. Entrevista.
Um estudo publicado em abril na revista Cancer Research mostrou que o vírus Zika pode ser usado no tratamento de tumores no sistema nervoso central. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com um dos coordenadores desse estudo, Oswaldo Keith Okamoto, professor do Instituto de Biociências da USP, e membro do Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco, um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, apoiados pela FAPESP. Olá, professor. Obrigado por vir aqui no estúdio. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado. Um prazer estar aqui. Saudações a todos os ouvintes da Rádio USP.
Professor, para começar, o vírus Zika causa microcefalia porque destrói as células-tronco neurais do feto. Isso impede que novos neurônios sejam formados. Com as células de tumor, com as células tumorais, o vírus age do mesmo jeito, é isso?
Essa foi a nossa hipótese quando a gente iniciou o trabalho, né? Visto que alguns tumores do sistema nervoso, eles surgem a partir de modificações genéticas em células-tronco e células progenitores do próprio sistema nervoso central, nós imaginamos se o vírus também não teria a capacidade de infectar e destruir essas células. É importante dizer também que em muitos tumores do sistema nervoso central, não só aqueles que acometem crianças, né, e adolescentes, mas também adultos, muitos desses tumores são constituídos por células que guardam semelhanças também às células-tronco e células progenitoras neurais. Então, por conta da existência dessas células, acho que essa foi uma grande questão que nos motivou a fazer esse estudo, saber se o Zika também poderia infectar e destruir essas células, visto que esse seria um efeito muito importante para ser explorado do ponto de vista terapêutico.
Professor, vocês injetaram pequenas quantidades do vírus em camundongos com estágio avançado de tumor no sistema nervoso central. O que, que vocês observaram?
Nós utilizamos um modelo experimental que é bem estabelecido na literatura para estudar esses tipos de tumores do sistema nervoso central. Nós mimetizamos uma situação em animais de experimentação em que a doença já estaria num estágio um pouco mais avançado, com potencial de formar metástases. E nesse sentido, o que nossos experimentos mostraram é que uma única injeção, né, de quantidades relativamente pequenas do vírus da Zika foi capaz de infectar as células do tumor em vivo, né, então no animal, e em muitos casos a consequência dessa infecção foi a destruição das células tumorais. Então, nós acompanhamos esses animais ao longo do tempo e vimos que, em muitos casos, o tumor regrediu, né? Em alguns casos, os tumores desapareceram por completo após 4-5 semanas de seguimento do estudo. E isso, para a gente, foi uma surpresa positiva, né? Porque não imaginávamos que teríamos um efeito tão potente, né, desse tipo.
Nós estamos conversando com Oswaldo Kit Okamoto, professor do Instituto de Biociências da USP. Professor, vocês injetaram o vírus em um grupo de roedores que não teve o câncer induzido e, nesse caso, os animais morreram em apenas 2 semanas. Por que o vírus foi mais letal nos animais sem câncer do que nos doentes?
Essa é uma questão muito curiosa, uma pergunta muito importante. Primeiro, é importante esclarecer que o nosso objetivo era verificar o efeito do vírus em células e tumores de humanos, né? Isso nunca havia sido feito ou testado ainda. E para que a gente pudesse fazer essa avaliação em vivo, tivemos que utilizar um modelo de camundongo, que é um modelo imunossuprimido, né? Capaz, então, de reter as células tumorais no seu organismo. Caso contrário, à medida que a gente injeta células tumorais, essas células são destruídas pelo sistema imune do animal. Então, para evitar essa destruição, os modelos, chamados modelos de xenoimplante, né, utilizam sempre animais que têm um sistema imune comprometido ou são geneticamente modificados, né, para receber essas células. E foi esse o modelo que nós utilizamos. Sabe-se também de estudos de epidemiologia de infecção do vírus da Zika, que pessoas que têm comprometimento do sistema imune são particularmente mais susceptíveis a terem alguns efeitos um pouco mais severos da infecção. Então, talvez por conta disso, por termos utilizado os animais com comprometimento do sistema imune, talvez o vírus da Zika tenha tido então esse efeito particularmente maior nos animais. O que é interessante aqui comentar é que esses mesmos animais que têm o sistema imune comprometido foram utilizados para a injeção das células tumorais. E esses animais, apesar de terem tumores instalados no seu sistema nervoso central e apesar de terem sido infectados com o vírus da Zika, tiveram uma sobrevida maior do que os animais, como você colocou, os animais que não tinham células tumorais. Esse foi um resultado inesperado. Mas aí, por conta desse estudo, nós desenvolvemos vários outros experimentos. E o que esses experimentos nos mostraram? Que, assim, o tumor, ele funciona como uma espécie de uma esponja no organismo. Ele atrai a maior parte das partículas virais, né? E uma vez que essas partículas virais infectam e destroem as células tumorais, o que nós vimos também é que Os vírus que são eventualmente produzidos pelas células tumorais são vírus defeituosos, são vírus que não têm a capacidade de infectar novas células. Nossos dados, né, mostram que talvez o fato dos animais sem tumores terem morrido antes, né, dos animais com tumores é porque talvez os animais com tumores, o vírus não se replicou corretamente, não foi capaz de se replicar corretamente, portanto não havia muitas partículas virais circulando no organismo. E por conta disso, os animais sobreviveram mais. Essa é uma hipótese. Claro que mais estudos precisam ser realizados para a gente poder cercar um pouco melhor essa questão.
Agora, professor, imaginando usar essa estratégia como um tratamento, não tem o risco de que o vírus infecte ou prefira células sadias?
Sim, existe esse risco e é por isso que a gente precisa ser bem cauteloso quando a gente fala em tratamento, porque ainda existe um caminho relativamente longo para ser percorrido, para a gente aventar essa possibilidade de tratamento. Então, justamente por conta desse risco é que a gente precisa agora, nas novas fases do estudo, verificar quais seriam os potenciais efeitos adversos, né, de uma eventual inoculação desse vírus para tratar tumores do sistema nervoso central. A gente sabe que os tumores que nós estudamos são tumores que incidem principalmente em crianças e adolescentes. Mas se a gente for pegar crianças que são bastante novas, a gente sabe que essas crianças ainda não têm o sistema imune completamente
formado,
desenvolvido, né? E por outro lado, pacientes com câncer, também dependendo muito do tratamento em que eles são submetidos, eles também têm o sistema imune comprometido por conta desses tratamentos e pela doença. Então, como a gente sabe que os camundongos imunossuprimidos tiveram efeitos tóxicos severos, e a gente sabe pelos estudos epidemiológicos que também pessoas que têm sistema imune comprometido são mais suscetíveis aos efeitos do vírus da Zika, a gente reconhece sim que isso pode, um eventual tratamento antitumoral com o vírus da Zika pode trazer comprometimento para esses pacientes. Então, isso a gente precisa investigar corretamente, o que pode acontecer. Mas, como eu disse, nós temos resultados preliminares que são relativamente positivos em relação a essa questão da segurança. Primeiro, que a quantidade de vírus que a gente utiliza é relativamente pequena e uma dose única, né, uma injeção única, foi suficiente para eliminar tumores e metástases. Então, é um efeito potente. Segundo, que o vírus infecta preferencialmente as células tumorais em relação às células normais. As células tumorais morrem mais do que as células normais ao serem infectadas pelo vírus. E o quarto ponto que eu queria colocar é que ao serem infectadas, as células tumorais produzem os vírus defeituosos, que são incapazes de infectar novas células. Então, talvez, em conjunto, essas características possam ser favoráveis, né, a um eventual tratamento. Mas, como eu disse antes, isso tudo ainda precisa ser mais detalhadamente estudado.
Nós estamos conversando com Oswaldo Kichi Okamoto, professor do Instituto de Biociências da USP. Professor, essa estratégia pode ser usada no tratamento de outros cânceres? Como é que se vislumbra esse futuro?
Sim, existe o potencial de tratamento de outros tipos de câncer, sim. Acontece que o nosso estudo avaliou, além de tumores do sistema nervoso central, nós avaliamos efeitos em linhagens de tumores de tipos de câncer que são considerados bastante frequentes na população. Então, câncer de mama, câncer de próstata, câncer colorretal. Ao menos nas linhagens de tumores que nós testamos, o vírus não foi tão eficiente em infectar essas células e destruir essas células. Já todas as células de tumores de sistema nervoso central que nós estudamos, elas foram sim infectadas e destruídas. Então, talvez exista uma preferência do vírus para as células ou para os tumores, né, do sistema nervoso central. Nesse nosso estudo, nós também verificamos a ação em dois tipos distintos de tumores do sistema nervoso central, medulloblastoma e um tumor chamado ATRT. Mas nós também sabemos que o vírus pode infectar e destruir células de outros tumores que são relativamente frequentes no sistema nervoso central, do grande grupo dos gliomas, né? Aliás, os gliomas são, em conjunto, os tumores mais frequentes do sistema nervoso central. E eles ocorrem não apenas em pacientes pediátricos, mas principalmente, dependendo do tipo, né, em adultos e indivíduos mais idosos. Então, existe sim o potencial de tratamento para outros tipos de câncer do sistema nervoso central. E muitos deles, é importante frisar aqui, são tumores que são agressivos e de difícil tratamento. Eu posso citar dois casos aqui. Um deles, talvez, um caso mais, assim, do ponto de vista clínico, um caso bastante relevante, que é o glioblastoma. O glioblastoma é o tumor mais frequente do sistema nervoso central, o tumor maligno mais frequente do sistema nervoso central. Ele tem uma incidência em adultos já a partir dos... o pico de incidência a partir dos 60 anos. E é um tumor de difícil tratamento. E nós sabemos que o vírus é capaz de infectar e destruir essas células. Também existem alguns gliomas que eles ocorrem numa região chamada de tronco encefálico, né? Uma região que interliga o encéfalo à medula espinhal. E esses tumores, alguns deles são agressivos e são também de difícil tratamento, porque eles são dificilmente operáveis, né? Porque é uma região bastante delicada do nosso sistema nervoso, é uma região que controla funções vitais. Então, para esses tipos de tumores, outras modalidades terapêuticas seriam muito bem-vindas.
Professor, só para terminar, qual é a perspectiva de testar esse tratamento em humanos?
Nós estamos trabalhando para isso, porque assim, para que qualquer novos achados científicos tenham uma aplicação, né, que beneficie a sociedade, nesse caso seria um desenvolvimento de um novo tratamento para câncer, é fundamental... necessário uma fase de estudos clínicos. Então, agora nós estamos batalhando para tentar levar esse estudo à fase de estudos clínicos. Sabemos que isso é um grande desafio, sabemos que isso envolve necessariamente a colaboração e a parceria com outros profissionais, né, profissionais clínicos, profissionais que têm também experiência no desenvolvimento de novos medicamentos, né? E a gente vai ter que trabalhar muito próximo das agências reguladoras também, porque essa modalidade de tratamento com vírus, o vírus oncolítico, é uma modalidade bastante recente, nova, em termos mundiais. Então, a gente vai ter que trabalhar muito próximos a essas agências reguladoras também para a gente poder entender como é que a gente pode levar isso à fase de estudos clínicos da melhor maneira possível, tentando, ao máximo, salvaguardar a saúde dos eventuais pacientes que vão ser testados ou vão ser incluídos, melhor dizendo, em eventuais estudos clínicos. E aí somente se a fase de estudos clínicos demonstrar que o procedimento é seguro, que os efeitos adversos são tolerados, podem ser controlados e que há, de fato, benefício terapêutico, somente aí então é que a gente pode tentar levar esse conhecimento adiante para desenvolver um novo tratamento.
Nós conversamos com Oswaldo Kichi Okamoto, professor do Instituto de Biociências da USP, membro do Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco. Para saber mais sobre o uso do vírus Zika como forma de tratamento para tumores no sistema nervoso, leia a reportagem de Karina Toledo, da agência FAPESP, na revista Pesquisa FAPESP de maio, ou então no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Bom, primeiramente eu que agradeço, né, essa oportunidade de a gente poder divulgar o nosso estudo. Acho que a divulgação científica é muito importante, né, para a gente poder demonstrar diferentes exemplos de como a ciência é importante para o desenvolvimento do nosso país. Em relação à música, acho bastante interessante essa ideia, né? Então eu sugiro aqui uma música que se chama Fico Assim Sem Você, numa regravação que foi feita pela Adriana Calcanhoto. Eu costumava ouvir muito essa música com meus filhos quando eles eram menores, né? Então, toda vez que eu ouço essa música, isso me remete a esse sentimento forte de amor entre pais, mães e filhos, né? Então, seria uma homenagem aos pacientes pediátricos e aos seus familiares e amigos.
Alto-falantes vão poder falar por mim. Bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores da Universidade Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, conseguiram controlar reações químicas de um modo inovador. Utilizando pinças óticas, que são feixes de laser capazes de aprisionar objetos microscópicos, eles empurraram um átomo do elemento químico césio contra um átomo de sódio até que eles colidissem. Então, um terceiro laser foi lançado sobre os dois átomos, fornecendo energia extra para que eles formassem uma molécula. Por suas características químicas, esses elementos jamais formariam uma molécula espontaneamente. Até hoje, a fabricação de moléculas é imprevisível e, em alguns casos, envolve o uso de componentes tóxicos para facilitar a interação entre os átomos. O trabalho do grupo abre novas possibilidades para a engenharia de moléculas construídas átomo a átomo e o desenvolvimento de tecnologias de materiais. Nós seguimos com Cássia Eller e a música Queremos Saber.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância. única morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão. A ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A nanotecnologia pode ser usada para diminuir a quantidade de fertilizantes, herbicidas e inseticidas usados na agricultura. Para falar sobre esse potencial, nós estamos na linha com o engenheiro de materiais Cauê Ribeiro. Ele é pesquisador do Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio da Embrapa Instrumentação, em São Carlos, e coordenador da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio, a Rede Agronano. Olá, Cauê. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Para começar, como é que a nanotecnologia pode ajudar a diminuir o uso dos agroquímicos?
Fabrício, o primeiro problema que nós temos com agroquímicos é que a eficiência deles em campo, em geral, ela é baixa. Isso principalmente quando nós estamos falando de fertilizantes. Quase sempre se pensa em agroquímicos, se pensa imediatamente em defensivos. Mas, na realidade, o grande uso são de fertilizantes. E boa parte desses fertilizantes pode ter eficiências abaixo de 60% da sua aplicação. Isso significa que numa aplicação da ordem de muitos quilos, chegando às vezes a toneladas dentro de um cultivo agrícola, 60% dele é aproveitado de alguma forma pelas plantas, pelo solo, e o resto é perdido para a atmosfera, é perdido na forma de lixiviação e principalmente na forma de volatilização. O que nós buscamos com nanotecnologia, nesse caso, é conseguir ou encapsular esses materiais ou proteger esses materiais na forma de nanocompósitos, de forma que eles minimizem a perda para o ambiente e, com isso, fiquem mais tempo e em maior quantidade disponíveis para plantas. O que, na prática, significa que nós teríamos um melhor aproveitamento da quantidade efetivamente aplicada em campo.
E aí, com a necessidade de uma quantidade menor do que a que se usa atualmente, é isso?
Muitas vezes, Fabrício, é difícil da gente dizer qual é a quantidade correta, mas mais porque isso depende muito também da visão do agrônomo, quando ele vai trabalhar. Mas o mais importante é que, caso esse material ele não se perca, ele vira estoque no solo e começa a trabalhar a fertilidade constituída do solo para que você tenha culturas mais estáveis no futuro. O mais importante é pensar exatamente que, se hoje nós aplicamos, por exemplo, em torno de 200 a 300 quilos de uma fonte de nitrogênio por hectare dentro de uma cultura, por exemplo, de milho, certo, que a gente utiliza hoje no Brasil, efetivamente cerca de 150 a 180 quilos desse nitrogênio de fato são absorvidos pelas plantas, certo? Os outros 100 quilos, eles são perdidos para a atmosfera. E aí entram outros problemas, que muitas vezes essa perda para a atmosfera acontece, por exemplo, como o N2O, que é um gás de efeito estufa com com uma capacidade relativa ao CO2 de mais de 300 vezes, ou seja, uma quantidade igual de N2O, tem mais de 300 vezes o impacto que o CO2 tem na atmosfera. E, na prática, esse impacto ele pode ser reduzido, muito reduzido, até mesmo eliminado, se nós conseguirmos fazer com que esse nitrogênio permaneça no solo. E aí ele passa a ser utilizado pelas plantas, muitas vezes não naquela cultura, mas na próxima cultura em que vai ser produzido naquele mesmo solo.
E vocês estão trabalhando com isso exatamente, né? Com ureia, não é isso? Com nanocompósito com ureia. Como é que é o trabalho que vocês estão fazendo?
Fabrício, o primeiro foco da ureia foi no sentido de que, quando nós começamos a ver os primeiros trabalhos voltados para a liberação controlada de fertilizantes, nós vimos que havia muito, uma quantidade muito grande de trabalhos em que a quantidade efetiva de fertilizante que se levava para campo era muito baixa. Quer dizer, o fertilizante era eficiente, mas a quantidade efetiva que se levava era, por exemplo, 10%, 20% da quantidade total em massa que se coloca do fertilizante. O que acontece é que quando nós pegamos hoje a ureia, ela, por exemplo, é um fertilizante muito utilizado, ela contém cerca de 44% de nitrogênio efetivo para as plantas. Se nós misturamos ele em um outro sistema para poder melhorar a eficiência, se, por exemplo, nós colocarmos 20% de algum outro material ali dentro, a gente cai a quantidade efetiva de nutriente de 44% para 35%, 36%. E, obviamente, que isso tem impacto no custo de aplicação e no custo de transporte. Então, quando nós começamos a trabalhar com ureia, nós pensamos, na realidade, em utilizar a ureia como matriz para montar esses nanocompósitos. Era um conceito diferente, em que o fertilizante ia ser a matriz. E aí a quantidade de nutriente que a gente passava a ter era muito mais alta do que tipicamente a gente tem nos produtos comerciais. É isso que a gente tem explorado desde então e que a gente tem agora migrado para outros fertilizantes, não somente a ureia, mas também os outros fertilizantes do conjunto de nutrientes, incluindo macronutrientes, micronutrientes, certo? Que vem gerando as possibilidades desses vários projetos, como a gente já chegou a divulgar junto nessa matéria da pesquisa FAPESP, e também, inclusive, com parcerias com outras empresas que, inclusive, já estão colocando algum desses produtos no mercado.
Nós estamos conversando com o engenheiro Cauê Ribeiro, pesquisador do Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio da Embrapa Instrumentação, em São Carlos. Cauê, e o uso como inseticida? A gente falou bastante de fertilizante, mas outros usos para a agricultura, como é que eles estão?
Essa parte ela é muito interessante, Fabrício, porque ela gera muitos problemas, às vezes até pessoais, né? As pessoas sentem muito mal com a ideia de que elas estão comendo comida com pesticida ou alguma coisa do gênero, né? A forma de se trabalhar a liberação controlada com defensivos, a gente prefere usar o termo defensivo agrícola, né, que ele é mais genérico, ele é mais aberto, sempre está voltada em a gente conseguir diminuir a quantidade de defensivo para a quantidade mínima efetiva. Eu vou te dar um exemplo de um trabalho de pesquisa que nós estamos fazendo aqui dentro da Embrapa, que ele está relacionado a preservar uma quantidade residual do defensivo no solo para ele evitar o renascimento, por exemplo, de planta daninha. Quando se coloca o defensivo, ele mata toda a planta daninha que está ali no solo, certo? Mas, em compensação, existem aqueles brotos que eles estão começando a nascer, que eles, muitas vezes, eles não dependem, eles não são atingidos pelo defensivo, pelo herbicida, mas muitas vezes a quantidade necessária para matar essas plantas, esses brotos, ela poderia ser provida pelo excedente que a gente tem da primeira aplicação. Só que na prática acaba acontecendo é que isso acaba suscitando uma segunda aplicação e, obviamente, uma quantidade de defensivo que é jogado fora. Na prática ela acaba ficando mesmo no campo. Hoje, para nós, a gente tem trabalhado com esse raciocínio de encapsular esses materiais em cápsulas biodegradáveis que possam preservar ele por um período maior, que não seja tão longo a ponto de restar no alimento, por exemplo, mas suficiente para evitar a reincidência da planta daninha, a reincidência da praga. Esse trabalho, ele, inclusive, já suscitou uma patente internacional junto com uma empresa do setor que hoje está batalhando para conseguir as regulações e colocar no mercado.
Agora, Cauê, o que se sabe sobre os perigos à saúde do uso dessas nanopartículas? Porque, enfim, a nanotecnologia tem esse lado que, enfim, que é alvo de pesquisa também, do prejuízo que ela pode causar à saúde. Essa linha de pesquisa de vocês está trabalhando esse assunto?
Fabrício, essa pergunta é muito interessante, muito pertinente, tá? Uma coisa que é importante a gente ter claro para o ouvinte, ter claro para pessoas que estão se aproximando do tema, é que nós temos nanopartículas que elas são chamadas engenheiradas, que são fabricadas em laboratório por processo, mas nós temos uma quantidade muito grande de nanopartículas que elas são naturais, que elas já estão presentes dentro dos sistemas que a gente já vive. E, de alguma forma, os organismos eles já aprenderam a lidar com essas nanopartículas. O exemplo mais clássico dessas todas são as argilas, os argilos minerais que estão presentes no solo. Eles são nanopartículas. Então, por exemplo, no caso específico dos fertilizantes, como a gente busca um produto que ele seja barato, de acesso fácil e possa ser produzido em grande quantidade, nós optamos por trabalhar sempre com essas matérias-primas nanoparticuladas naturais, porque elas têm menor risco de toxicidade e ao mesmo tempo elas têm também um custo mais acessível. Agora, veja bem, nós não estamos dizendo com isso que elas são automaticamente seguras. Por causa disso, nós fomentamos dentro da rede Agronano, em parceria junto com, na realidade, isso numa busca do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele buscou entre várias instituições do Brasil, incluindo a rede Agronano, um grupo de pesquisa que nós chamamos de Grupo NanoReg Brasil. Esse NanoReg, ele foi um projeto internacional dirigido pela União Europeia para se trabalhar protocolos de segurança para uso de nanopartículas e nanoestruturas. Tá? Esse grupo brasileiro, que envolve a Embrapa, mas envolve também o Inmetro, a Unicamp, a USP, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universitem, enfim, eu não vou ter todas de cabeça, certo? Mas é muito importante ter isso em mente. Esse grupo conseguiu capacitar um grupo de pesquisadores, um grupo de laboratórios, para trabalhar com as avaliações de segurança desses materiais. Certo? É muito importante ter claro o seguinte, que nenhum material vai para o mercado sem ser previamente testado. É por isso que, por exemplo, como eu citei para você, do nosso parceiro industrial que teve conosco no desenvolvimento do defensivo nanoencapsulado, ele está hoje buscando a regulação, buscando justamente o selo junto aos órgãos competentes para poder demonstrar que ele apresenta risco tolerável, que ele está dentro das faixas de risco dos outros materiais. É importante isso ter claro para o ouvinte, certo? Agora, o mais importante é a gente ter equipes capacitadas no Brasil que consigam fazer essa avaliação, e isso a gente vem buscando como uma linha de pesquisa paralela dentro da rede Agronano, junto com todos esses parceiros. Isso nos garantiu que a gente tivesse hoje já um primeiro relatório que foi entregue ao OECD como uma base para guias de trabalho em nanotecnologia. A OECD hoje vem avaliando isso do relatório geral do NanoReg da União Europeia, e o grupo tem se mantido ativo no intuito da gente continuar essa rede de pesquisa no Brasil e continuar capacitando grupos de pesquisa e laboratórios para atuar nessas avaliações de segurança.
Só para esclarecer uma coisa, tem produtos, nanocápsulas e nanopartículas no mercado usados na agricultura? Já existe algum?
Existem já. O conceito aqui, ele é um pouco difícil de ser trabalhado, tá, Fabrício, porque dependendo da área de trabalho, o conceito do que é chamado de nanotecnologia ou nanocápsula, ele varia muito. Eu te dou um exemplo muito claro, muito comum da área de cosmética, certo? Cápsulas da ordem de até 300, 500 nanômetros são bem aceitas como cápsulas nano dentro dessa área por causa do efeito que elas produzem. Não é uma puxar um pouquinho a barra, não. Tá? Na realidade, é porque como elas produzem um efeito diferenciado em relação às microcápsulas, elas já são consideradas fora daquela linha de 100 nanômetros que muitas vezes é repetida, né, como uma referência para nanopartícula. Mas o interessante, o importante ter em mente, é que essa faixa de tamanhos, ela já aparece em muitos produtos encapsulados, por exemplo, para defensivos, principalmente herbicida. Herbicida é uma das áreas onde mais se tem interesse em ter defensivos encapsulados, porque eles são muito expostos para a luz solar, então eles degradam muito, certo? E também a gente tem esse problema da reincidência. Os brotos que estão abaixo, que eles não têm folhas ainda, eles já estão germinados, mas estão dentro do solo, eles não sofrem nenhum efeito do herbicida logo depois da aplicação. Então, se eles não tiverem um tempo estendido de ação, esses brotos não são atingidos e eles vão nascer e vão continuar como praga dentro da cultura. Já tem produtos registrados, já tem produtos lançados no mercado internacional, inclusive, certo? Mas, de novo, importante sempre deixar claro que esses produtos, eles têm sido testados, certo? Como herbicidas, como produtos que apresentam naturalmente um risco e precisam ser controlados. Eles não são colocados de forma aleatória, tá?
Perfeito, nós conversamos com o engenheiro de materiais Cauê Ribeiro, pesquisador da Embrapa Instrumentação e coordenador da rede Agronano. Para saber mais sobre o uso de nanocápsulas e nanopartículas na agricultura, leia a reportagem de Marcos de Oliveira na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Cauê, muito obrigado pela sua participação.
Eu te agradeço, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A American Journal of Political Science, a revista da Associação de Ciência Política do Meio Oeste dos Estados Unidos, deixou temporariamente de receber manuscritos para publicação enquanto não encontra um substituto para o editor William Jacoby, demitido do cargo em meio a acusações de assédio sexual. Em janeiro, a cientista política Rebecca Gill, hoje professora da Universidade de Nevada, em Las Vegas, escreveu um relato pessoal em uma rede social e o compartilhou em uma reunião acadêmica contando a experiência de ter sido assediada sexualmente por um professor durante a graduação e explicando o efeito que isso teve sobre sua autoconfiança. Ela não chegou a mencionar Jacoby, mas nem foi preciso porque colegas com experiências semelhantes comentaram o post e se encarregaram de apontá-lo. A Associação de Ciência Política do Meio Oeste fez uma investigação sobre a suspeita, mas seus conselheiros não chegaram a um consenso sobre a culpa de Jacoby e optaram por mantê-lo na função de editor até o final do ano. Mas o acusado utilizou o espaço do site da revista para se defender e alegar inocência, o que causou protestos e antecipou a sua saída. Uma carta assinada por 85 pesquisadores pediu o desligamento imediato de Jacoby por abusar das prerrogativas de editor, tratando de um assunto pessoal no site da publicação.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Um artigo de revisão publicado em fevereiro na revista Environmental Research Letters demonstrou as vantagens de estratégias que promovem a troca dos fogões a lenha ou a carvão por fogões a gás liquefeito de petróleo, o GLP. Os autores do estudo, entre eles o físico José Goldenberg, professor emérito da USP e presidente da FAPESP, sugerem que essa troca seria uma etapa intermediária para o uso de fogões elétricos ou abastecidos com energia renovável. No Brasil, os subsídios do governo para incentivar o uso de GLP começaram em 1973. E, embora tenham sido interrompidos em 2000, o uso de lenha para cozinhar caiu 65%. Em 2014, menos de 10 milhões de brasileiros, principalmente habitantes das áreas rurais, usavam madeira para abastecer os fogões. Estima-se que um terço da população mundial ainda prepare alimentos em fogões a lenha ou carvão, o que aumenta o risco de doenças respiratórias e cardiovasculares e contribui para a liberação de gases de efeito estufa na atmosfera. Seguimos com Magalenha, música de Sérgio Mendes.
Vem Magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem Magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Yeah, 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 yeah.
Yeah!
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No Parque Nacional do Catimbau, na região central de Pernambuco, a quantidade de colônias de saúva aumenta em áreas que foram usadas para cultivo agrícola ou pastagem. A proliferação dos ninhos de saúva evidencia o empobrecimento da caatinga, causado pela retirada das árvores e dos animais das matas. Nós estamos na linha com o ecólogo Marcelo Tabarelli. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador de um grupo de pesquisa que cavou crateras no Parque Nacional do Catimbau para entender os processos de empobrecimento da caatinga. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
Na verdade, é um privilégio aí poder, então, conversar com vocês aí um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui no Catimbau.
Nós que agradecemos, professor. Para começar, queria lhe perguntar como é que é o Parque do Catimbau e que tipo de transformações que vocês estão vendo por lá?
Então, o Parque do Catimbau, na verdade, é um parque nacional, né? Ele tem aproximadamente quase 70 mil hectares, mas grande parte da área ainda não foi desapropriada, então tem mais de 400 famílias vivendo dentro desse parque, né? O que criou, então, na verdade, uma oportunidade para a gente conseguir entender como o uso dos recursos naturais, na verdade, afetam a vegetação da caatinga, né? E esse parque, ele tem ainda também uma parte bem preservada de caatinga, né? Além de sítios arqueológicos. Então, é uma unidade de conservação bem interessante, né? Tanto do ponto de vista de conservação de diversidade, de patrimônio arqueológico, mas também cria, então, essa oportunidade para a gente entender, na verdade, e essa é a pergunta que nos trouxe ao Parque do Catimbau, o que vai ser a caatinga do futuro, né? Que é a vegetação típica do semiárido, né? Então, quando a gente fala caatinga, na verdade, a gente sempre está pensando na vegetação típica dessa região identificada como um semiárido nordestino, né?
Professor, a gente falou da proliferação dos ninhos de saúva. Por que isso é preocupante? Quer dizer, de que forma ele mostra que tem um empobrecimento da caatinga?
Na verdade, a gente já tinha feito essa pesquisa para a floresta atlântica nordestina, né? Então, as formigas saúvas, elas são herbívoros importantes, né? Elas coletam muita folha, muito material vegetal para cultivar um fungo dentro do solo. Na verdade, as formigas saúvas, elas não comem a vegetação, né? Elas recolhem folhas, frutos, flores, serrapilheira, levam para dentro do ninho para alimentar essa colônia de fungos, né? E elas se alimentam dos fungos. Só que, obviamente, então, elas acabam tendo muitos impactos, como é bem conhecido, inclusive, nos ecossistemas agrícolas, né? Saúva é considerada no mundo agrícola e florestal, na verdade, uma praga. Por quê? Pela essa capacidade de remover material vegetal, né? Particularmente na caatinga, o que acontece? Todo esse material vegetal, ele vai para o subsolo, né? E aí a formiga acaba armazenando no subsolo os restos da colônia, né? Os restos dessa cultura de fungo. Então, os nutrientes da vegetação, e essa é um dos motivos que a gente está estudando aqui as formigas saúvas, os nutrientes que estavam na vegetação, eles acabam sendo armazenados a 2, 3, 4 metros de profundidade, ficando pouco disponível para as plantas, até porque a formiga, ela tende a limpar, então, a matar as plantas que estão sobre o ninho. Então, a nossa hipótese é que a formiga, ela funciona como um sumidouro de nutrientes. Numa região, no caso do parque aqui, onde o solo já é naturalmente pobre, né? Um solo arenoso, né? Com baixa quantidade de nutrientes. E o que a formiga faz, então, é ir concentrando esses nutrientes. E uma colônia pode durar 10, 15, 20 anos, né? Então, a probabilidade que esses nutrientes se reincorporem à vegetação de novo, a curto prazo, é bastante reduzida. E por isso, então, que a gente tem cavado, né? Para tentar descobrir aonde é que vai parar esse material que ela leva dentro do ninho. E o que nós tínhamos também já percebido na Floresta Atlântica é que elas gostam, então, de roças abandonadas, áreas de pastagens, beira de estradas, né? Então, elas se beneficiam, na verdade, com as atividades humanas. Ela é quase como um comensal humano, né? Então, Quanto mais pessoas, quanto mais roças, pastos, estradas, áreas abertas, mais formigas recolhendo vegetação, mais vegetação indo parar lá no fundo do solo e, consequentemente, maior, então, perda de nutrientes para o sistema. E elas também poderiam afetar negativamente e ajudar a empobrecer a caatinga, porque elas vão cortar, na verdade, as plantas que estão regenerando, né? Quando as roças são abandonadas ou quando o pasto é abandonado e por aí vai.
Nós estamos conversando com o ecólogo Marcelo Tabarelli, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, o quanto já se perdeu da paisagem natural da caatinga?
Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu te diria que, grosseiramente, 50%. Mas o fato é, nós não temos um registro, né, do que era essa vegetação no passado. Como nós temos uma ideia para a Mata Atlântica ou para a Floresta Amazônica, que hoje é monitorada em tempo real, né? A gente não sabe muito bem o que era a vegetação de caatinga antes dos europeus chegarem aqui. Mas, de forma geral, eu te diria que metade dessa vegetação já foi bastante alterada, né? E talvez aí 25%, um terço da região está sob ameaça severa de desertificação. É meio que uma trajetória, né? A vegetação madura, como os ecólogos chamam, né? A vegetação primitiva, ela vai sendo alterada, perturbada, até um ponto que começa, então, o processo de desertificação.
E é possível recompor, professor?
É possível recompor, claro. Existe tecnologia. O problema é que isso é caro. Hoje, né, nós estamos aqui essa semana, inclusive, recebendo alunos de graduação e pós-graduação, estamos estabelecendo um experimento de restauração, que não é uma área desertificada. Nós estamos trabalhando em roças abandonadas, né? Mas para que esse processo ocorra, por exemplo, a gente tem que colocar no campo mudas com raízes muito profundas, né, para que essas mudas consigam sobreviver durante a estação seca. Então, nós estamos falando por baixo aí de R$30 mil por hectare para um processo de restauração. Então, existe ainda gargalos tecnológicos, mas obviamente o custo da restauração, ele é muito alto, né? Se você imaginar que o semiárido tem 900 mil quilômetros quadrados e que talvez um terço disso esteja numa trajetória de desertificação, essa conta é uma conta muito cara, é uma conta social e econômica muito cara para qualquer país pagar, na verdade, né?
Perfeito. Nós conversamos com o ecólogo Marcelo Tabarelli, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Para saber mais sobre como a extração de madeira está transformando a paisagem da Caatinga, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela entrevista. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Então é uma música do Quinteto Armorial, chama Revoada. E o Quinteto Armorial, ele faz parte, na verdade, do que se chamou na década de 70 do movimento armorial, que é uma coisa que ainda no Brasil é pouco conhecida, né? Então a gente está sempre falando que a caatinga é pouco conhecida, né, pela sociedade brasileira. Na verdade não é a caatinga, né? É a própria cultura nordestina, a cultura do semiárido. E esse quinteto, então, na verdade, ele incorpora, né, uma inspiração, elementos da cultura tradicional, mas também incorpora uma abordagem, digamos assim, também erudita, né? Então, é uma obra bem elaborada, né, bastante rica e tipicamente nordestina, e que dá uma ideia, na verdade, do legado cultural que essa região tem e que ainda é pouco apreciado a nível de Brasil, como é pouco apreciado a diversidade biológica e a própria importância da caatinga, né?
Thank you.
assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.